1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos fazer a leitura. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Agradecemos porque podemos estar aqui na tua casa esta manhã para podermos usufruir da bênção de ver e ouvir sua palavra. Abençoe cada um. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos novamente pela manhã iniciando uma série de pregações em que nós vamos abordar algumas doutrinas. E nada como começar com uma polêmica, né? Eu não sei se os irmãos viram a palavra aí, eleitos. Toda vez que nós temos essa palavra tende a causar muitas divergências e muitas considerações por parte de muitas pessoas. Eu posso dizer aos irmãos que essa palavra eleição, ou a palavra eleito, em nossos dias, tem levado as pessoas a terem pensamentos de um lado ou de outro. E nós vamos esclarecer isso hoje aqui, de forma bem clara e de forma que os irmãos possam entender, ok? O cristão é um eleito por Deus. O versículo 2, quando Pedro diz sobre eleitos, ele não traz só aqui essa palavra em si, mas ele traz também lá em 2 Pedro. Vá comigo em 2 Pedro, por favor. Em 2 Pedro, o versículo 10, ele diz o seguinte lá. Diz assim: portanto, irmãos. Então ele está dizendo exatamente isso. Irmãos, ou seja, cristãos, procurai, é um mandamento, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, esse contexto aqui, como disse no começo da minha palestra, dizendo que algumas pessoas tendem a ir para um lado e para o outro. Eu não sei quantos irmãos já ouviram falar dessa doutrina, sobre a doutrina, entre aspas, doutrina, mas não é uma doutrina, doutrina da eleição. Quantos já ouviram falar? Ninguém? Dois, três. É, tem a ver com predestinação também, mas a eleição é um pouco diferente, né? Algumas pessoas dizem o seguinte, que alguns crentes, tá? Porque o incrédulo em si, ele não diz isso. Ah, aquele é predestinado para ir para o inferno. Aí ele olha para o... Não, aquele é predestinado para ir para o céu. Bom, o que é destino? Destino é o fim de algo. É aquilo que vai chegar lá, é o ponto. Por exemplo, se você fala assim, ah, eu vou viajar para o interior. Qual cidade? Ah, Piracicaba. Ok, qual o seu destino então? Piracicaba, chegar em Piracicaba. Não está dizendo onde em Piracicaba, mas chegar na cidade. Chegou na cidade, você está no seu destino. Tudo bem? Então, esse é o sentido de destino. Predestino é você falar antes que chegar lá. Então, você está dizendo, quando alguém diz assim, ah, aquele é predestinado para ir para o inferno, você está dizendo que ele, o fim dele, é o inferno. Ponto final. E quando você diz, ah, ele é predestinado para o céu, você está dizendo que ele, você sabe, que não importa o que ele vai fazer na vida, o destino dele é o céu. Bom, temos um dilema aqui. Porque a palavra eleição, ela sobrepõe ao contexto natural que nós conhecemos, tá? Então, por exemplo, Quando é que alguém pode ser considerado eleito? Quando é escolhido. Essa é a realidade. Alguém só pode ser eleito se alguém escolheu. Se nós estamos aqui reunidos e nós vamos dizer assim, vamos escolher um líder para esse projeto aqui de construção. Ok, se nós vamos escolher um líder, então nós vamos fazer uma eleição e vamos escolher um. Quem a gente escolhe? Aquele na concessão que leva mais votos. E aquele que leva mais votos é escolhido para ser o responsável do projeto que estamos agregando. Então, ele foi eleito. A eleição é a ação. O eleito é a pessoa escolhida para aquele propósito naquela eleição. Bom, se você for levar em consideração nesse contexto, então, praticamente, existem empresas hoje que as pessoas, falando em empresas, tá? As pessoas têm uma diretoria e geralmente eles escolhem alguém. Ou aquele que tenha a maioria das ações, ele elege alguém. Ok? Bem diferente. Ele tem o poder para eleger e ele elege. Numa escola, por exemplo, geralmente entre os professores, entre eles, se escolhe um líder dos professores. Na turma de sala, você geralmente, o professor faz com que os alunos elejam alguém como um líder. Então, esse contexto não é só nas empresas, nas escolas, mas também na sociedade. Mas eu quero esclarecer melhor. Esse ano nós vamos ter eleição, ok? E para você se tornar alguém considerado eleito, legítimo, com a sociedade em si, você precisa ir ao cartório e registrar-se como um candidato, tá certo? Então, por exemplo, se você quer ser prefeito, supondo que não é época, né? Você vai lá e registra-se como um prefeito. Esse ano nós temos eleição para quê mesmo, irmãos? Presidente? Deputados? Senadores? E governador. Dois anos atrás nós tivemos de prefeito e vereadores, certo? Então, eles não sobrepõem geralmente assim. Então, se você quiser esse ano, por exemplo, ser um deputado estadual que represente o seu estado, você precisa ir ao cartório, registrar-se. Mas, no contexto, tá? No contexto, não vamos levar ainda por parte bíblica ainda não, mas eu quero tirar a ideia daqui que é a mesma. Você precisa estar associado a um grupo, de um partido, para que você se registre como tal. E, além disso, o partido tem que eleger você como alguém capaz de ser elegível. Ou, em outras palavras, dentro do partido existem pessoas que eles vão escolher para que se tornem pessoas que vão ser possíveis eleitos deputado estadual daquele lugar. E ali você tem que se registrar. Ao se registrar, então você pode dizer para as pessoas: olha, o meu número é tal, meu partido é tal, vota em mim. Ou seja, você está dizendo, eu quero ser eleito, dependo de você, você faça a sua escolha. E não vou entrar no mérito aqui em relação a tudo, mas esse é o contexto, ok? Isso tanto vale para governador como para presidente. O contexto é esse, você precisa estar inscrito. Vamos levar para o âmbito espiritual isso, ok? Não é a mesma coisa, mas vamos levar para o âmbito espiritual. Segundo Pedro aqui, ele diz assim: portanto, irmãos, procurai cada vez mais firme, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Bom, a palavra vocação eu vou entrar numa outra hora, tá? Eu vou entrar na eleição. Por que ele está dizendo fazer cada vez mais firme a vossa eleição? Ou seja, estar confirmado realmente a sua eleição. Não que você será eleito, não, mas que você já foi eleito. Porque se você olhar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz que nós já fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai. Tá? Então, aqui ele só está dando, dizendo assim, olha, confirme realmente que você é um eleito. Mas aí ele traz o contexto, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, lembra a primeira carta que eu falei para vocês? As instruções que eu dei para vocês em 1 Pedro? Pois bem, eu quero que vocês pratiquem, para que mostrem realmente que você é um eleito. Porque você já é escolhido. Ok? Vou chegar lá. Eu estou dando um pano de fundo para os irmãos entenderem. Bom, quem é um eleito? Um eleito é alguém que se registrou no livro da vida, âmbito espiritual. Tudo bem? Alguém que é eleito por Deus está a seu nome no livro da vida. Aí eu vou fazer a pergunta. Estamos no começo da criação do mundo. O livro da vida está aqui. Será que Deus já não escreveu todos os nomes? O que os irmãos acham? Sim ou não?
Sim.
Sim. Então,
porque aqui fala para a ciência.
Exatamente. Deus já tem o livro da vida completo, não? Já. Ok. Esse livro da vida é conhecido dos homens da terra? Não. Segunda situação. Então, o livro existe. Existem todos os nomes salvos que são eleitos segundo a presciência de Deus. O que significa a presciência? Que Deus já olhou para o futuro, já sabe, sem estar lá, quem vai decidir querer ser salvo e confessar a Jesus Cristo como Salvador e saber que Ele vai buscar a Deus. Quem sabe disso? Deus, porque Deus consegue ver o futuro. Ele consegue ver a eternidade. Primeiro contexto. O livro dos eleitos é o livro da vida. No contexto humano, eu não tenho a capacidade de olhar aquele livro. É necessário que eu vá ao céu e tenha acesso a esse livro. E depois volte à terra, e aí eu poderei dizer, aquela pessoa está predestinada a ir para o inferno, e aquele está predestinado a ir para o céu. Só nessa condição que você pode fazer isso. Aí vem a pergunta, alguém pode fazer isso? Não. E por que não? Porque não tem essa possibilidade. O mundo em si, hoje, está num contexto dizendo o seguinte, em outras palavras. Ah, o destino dele é o inferno. Ah, o destino dele é o céu. Você não pode fazer isso. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Aí vem um grupo de pessoas e dizem assim, mas nós podemos. Sabe por que nós podemos? Porque nós temos a palavra de Deus, e Deus diz de forma clara e eficiente que nós temos essa capacidade de poder fazer isso. Por favor, abra comigo Romanos 9, 11. Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, versículo 11 diz o seguinte. Porque não tendo eles ainda nascido, está falando de Rebeca e seus dois filhos, nem tendo feito bem ou mal dos dois filhos, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Ok. Deus pode revelar a alguém o destino ou antecipar as coisas relacionadas a alguma pessoa? Pode. Com que autorização Deus precisa fazer isso? Nenhuma. Ele tem total autorização para fazer. Aí vem a pergunta: o homem, olhando as Escrituras, com o entendimento que ele tem, mesmo que seja o conhecimento das Escrituras, ele pode dizer para alguém que está preso na cadeia, ou alguém que está na rua, e dizer assim: ah, vocês estão destinados aí para o inferno? Não, nós não temos essa capacidade. Você pode advertir a pessoa. É bem diferente do que você concluir uma situação. Dizer para alguém: olha, se você não se arrepender do seu pecado, e se você não convidar a Jesus Cristo como seu Salvador, e se você não tê-lo como Deus verdadeiro na sua vida, você não vai para o céu. Você pode até dizer bem claro, se você tiver uma certa intimidade, do jeito que você está fazendo, o seu destino, você está advertindo, você não está dando uma conclusão. Se você continua nesse caminho, você não vai para o céu, você vai para o inferno. É bem diferente dizer assim: o destino daquela pessoa é inferno. Então, quem pode ser eleito? Todos aqueles que querem, no contexto humano, se inscrever no livro da vida. Mas, pastor, o senhor não disse que Deus já escreveu todos os nomes no livro da vida? Sim! Mas no contexto humano, você pode dizer que aquele ou aquele e aquele tem um nome escrito lá? Não! Não dá para saber. E quem é que tem a capacidade de dizer assim: ah, você vai ter o seu nome um dia escrito no livro da vida? Não. Você pode ter a oportunidade de realmente estar com o seu nome no livro da vida. Mas, pastor, você disse que está tudo escrito lá. Sim, mas no contexto humano, para nós, o presente é agora. E você não sabe o que está lá. Você pode, sim, dizer, depois que a pessoa aceitou a Cristo e se tornou um eleito, porque ele aceitou a Cristo como Salvador, você pode dizer: realmente o seu nome estava no livro da vida, está no livro da vida desde o começo da eternidade. Sim, você pode dizer isso, mas anteriormente não. Então, todas as pessoas não são predestinadas para ir para o inferno. Todas as pessoas não são predestinadas a ir para o céu. Todas as pessoas têm a predestinação nas suas mãos de escolher aonde quer viver. Se a pessoa realmente quer se tornar um eleito, conforme está escrito, Deus pode